Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje a gente vai fazer mais ou menos um podcast que a gente fez faz algumas semanas sobre a Bundesliga. A gente comentou um pouco e fez um giro de o que cada liga ainda tinha de ambição, né? Cada equipe ainda tinha o que fazer no restante da liga. Ao contrário da Bundesliga, que faltava acho que umas 6 rodadas, alguns campeonatos que faltam 8 até 9 rodadas. Então, algumas rodadas inclusive estão em andamento nesse exato momento, que muda bastante a situação da liga. Mas enfim, vamos falar das três principais ligas, já que Liga acabou, a gente já falou de Bundesliga. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a Premier League, sobre La Liga e sobre a Série A. E claro que meu amigo Vitor Emanuel está aqui comigo para a gente debater um pouquinho e ver, né, a ambição, se cada time decepcionou, se teve uma arrancada agora após pandemia, e debater aqui um pouquinho sobre o que ainda está em jogo. Então, boa tarde, Vitor.
Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, definitivamente tudo voltou, né? Na Europa, atualmente. Então, os campeonatos já estão se encaminhando. Nesse final de semana já vai ter o final da futebol alemão, das duas primeiras divisões. Mas as outras grandes ligas que continuaram, né? E as que não foram encerradas, estão já na reta final, mas faltam coisa a disputar. Alguns títulos já estão encaminhados, mas outros têm disputa por título, competições europeias, rebaixamento, e como serão jogos atrás de jogos, né, Pique Brasil, né, a gente está acostumado a ter esse tipo, essa frequência de jogos na Europa, então a gente vai abordar aqui, porque rapidinho acaba também, apesar de ainda faltar 8 rodadas, 7 rodadas, por exemplo, na Premier League, mas rapidinho acaba, porque tá tendo jogos todos os dias, está sendo um batalhão de jogos todo dia pra gente acompanhar.
Então vamos lá, Vitor, vamos falar um pouquinho aqui. Acho que não tenho nenhum recado inicial, só as mesmas coisas de sempre, né? Nos siga no Spotify, que é sempre importante pra gente aumentar a sua comunidade. E acompanhe nosso Twitter, que em breve mais threads e no Plus também muito conteúdo especial. Algum comentário inicial, Vitor? Algum comentário inicial, já que a gente vai falar só dessas três ligas, sobre a disputa de como é que tá em Portugal, que tá o caos?
Cara, eu tô até te chamar pra gente conversar sobre Portugal, porque eu não lembro a última vez que os grandes perderam tantos pontos. Eu não consigo me lembrar.
E num pequeno curto de tempo, né, período de tempo, né? Porque agora, meu Deus do céu, o Benfica passou vários jogos sem vencer, o Porto entregando o resultado ridículo. Benfica perdendo em casa no português, quando é que isso acontece?
Cara, o Benfica tomou 4 gols em casa, eu acho que isso aí aconteceu na década de 90 e depois teve que voltar lá pra década de 40, 50, sei lá. Tipo, sexta vez na história. Tipo, coisa absurda. E se você pensar aí que desde a volta do campeonato português, os dois grandes já jogaram as 8 ou 10 vezes, só teve 3 vitórias. O Porto ganhou 2. Uma delas no sufoco. Se eu não me engano, foi 2, né? O último
do Boa Vista e do Marítimo.
Do Marítimo. E o Benfica ganhou só do Rio Ave. Foi 2-1?
Isso, mas não.
Então, e sem contar o esporte, né? Mas há muito tempo que eu não me lembro de verdade. É a última vez que os times grandes de Portugal perderam tantos pontos. Inclusive, eu vi uma manchete de algum jornal aí de Portugal falando que nunca foi tão difícil para eles ganharem o título. Eu não sei se é nunca de primeira vez ou se é nunca de, sei lá, desse novo formato. Mas sim, impressionante, sim. Tá?
Não, tá maluco. E o Sporting, querendo ou não, ainda é o melhor pós-parada, né? Porque ganhou algumas colocações, passou o Braga, passou o Famalicão.
Bom trabalho do Mourinho.
Muito, muito bom trabalho. Tá com...
Mesmo sem o Bruno.
Mesmo sem o Bruno Fernandes, que era o melhor jogador da liga. E venceram o Tondela, venceram o Passo Ferreira. Já estão... Então agora, mais uma partida pra jogar. Se ganhar e o Braga não venceu Vitória de Setúbal, provavelmente o Sporting vai garantir essa terceira vaga aí tranquilo, né? Que era esperado, né? Porque o Braga teve aquela fase absurda de, sei lá, 8 vitórias seguidas e agora, depois da pandemia, não venceu ainda, né? Foram 2 derrotas e um empate.
Depois que o Memori, né, saiu do...
É.
Foi pro Sport, né? O cara mostra como é que tá sendo... Talvez seja o grande treinador da temporada aí, né? Portugal, o Braga tava num nível de Benfica, cara. O Benfica do auge ali de João Félix, fazendo 4-5 gols todo jogo. E então, ficou por algumas semanas como o melhor time de Portugal, sem nenhuma dúvida.
Não, o Trincão foi vendido e melhorou, tá ligado? O Trincão foi vendido e começou a fazer mais gol.
Exatamente. E, só que agora perdeu força, como você falou. E tem que abrir o olho porque o Famalicão vem pontuando, né? Ganhou do Porto. Então...
E tá com... E tá pra jogar essa rodada ainda contra o Moreirense. Inclusive, essa partida é daqui a pouco, se eu não me engano.
Pois é. Então, o Braga tem que ficar esperto porque vem muito, muito mal nessa volta. Talvez seja o time de Portugal que a parada fez pior, né? Porque vinha numa fase realmente muito boa. E tanto que perdeu a primeira partida pro Santa Clara em outro dia.
Pois é.
Péssima essa parada pro Braga.
Mas vamos lá. Vamos falar de Premier League, Vitor. A gente debateu aqui, mas a gente vai colocar mais ou menos uma ordem de disputa de título, Champions League, Europa League
não tem
e relaxamento. É, não tem disputa de título, né? O Liverpool, inclusive, nesse momento tá ganhando. Não sei se até o final da gravação vai ainda estar ganhando, mas tá ganhando por 1-0 do Crystal Palace, gol de falta do Alexander-Arnold. Tá com 86 pontos com a vitória, né? O City ainda não jogou na rodada, pega o Chelsea. E com esse resultado, né, a distância está de 23 pontos. Se a gente for considerar que o Liverpool jogou, tem mais 6 vezes 3, 18 pontos a ser disputados, né, o Liverpool. Aí o City...
E...
Não, isso. Não, é 6. 6, né? Porque agora é a 71ª... Ah, não, é 7. É 7. Isso. Isso, 21 pontos. E aí vai depender muito do jogo do City, né? Que pega o Chelsea no Stamford Bridge, claro que sem torcida, então tem um peso bem grande. Mas não tem muito o que debater, né? O Liverpool foi campeão, acho que bem inesperado, se a gente for ver o começo da temporada, no sentido, tipo, antes da temporada começar, porque a disputa no passado foi muito boa, né? E muita gente achava que esse ano o City ia conquistar de novo, né? Até por ter uma equipe sólida com o Guardiola e tal. E talvez o Liverpool já tenha aquela ressaca de Champions League, mas não, né? Teve um retrospecto absurdo até chegar ao ponto de discutir se ia ser campeão invicto, né?
É, a gente esperava que o Liverpool seria um ótimo adversário pro City, né? A gente esperava que teria uma competição novamente. Agora, o que a gente esperava, essa campanha absurda, né? Completamente fora do normal. O time empatou 2, perdeu um jogo, ganhou o resto. Então... caminha para ser a melhor campanha da história, né? Que perdeu até agora 7 pontos, pode perder só mais 7 para fazer os 100 pontos do City, e tem só mais 7 rodadas, então se ganhar 5 jogos vai ser a maior campanha da história. O surpreendente é que não teve disputa, né, cara? O Liverpool abriu vantagem, só foi perder na penúltima partida antes da parada pro time do Watford. E o City tropeçando como nunca tropeçou, né? Desde o primeiro título, né? Tirando a primeira temporada do Guardiola, as últimas duas não passou nem perto de tropeçar tanto. O que eu acho também que aconteceu por conta do elenco saber que não vai ser campeão, então já não é mais aquela mesma vontade que é o costumeiro do City, mas são 7 derrotas, é um número muito acima para a média do Guardiola. Então eu acho que a surpresa fica pela forma que o Liverpool ganhou. Esperava que o Liverpool disputasse, achava o City favorito, apostaria no City no começo da temporada. Mas a forma que o Liverpool ganhou, pelo amor de Deus, foi completamente avassalador. Só não é o melhor ataque, mas é disparado, é a melhor defesa. O Alisson tem mais, se eu não me engano, ele tem mais clean sheet do que gol sofrido, cara. Então, assim, é uma coisa completamente absurda.
Cara, é bem impossível, né? Porque se a gente pensar que o Liverpool levou só 21 gols e alguns foram na conta
e
do Adrian,
jogou um monte,
né?
De jogo, né?
Exatamente. Então acho que é bem possível. E é interessante pensar nesse ponto de vista, porque eu também apostava no City que ia ser campeão, né? Mas se a gente for ver a campanha em números, né? Anulando a disputa ali com o Liverpool, o City não faz uma campanha ruim, né? Faz uma campanha com 63 pontos, tem um jogo a menos que o terceiro colocado e tá, nesse momento, 8 pontos à frente. Então, assim, claro que não seria campeão numa temporada que tivesse, sei lá, uma grande equipe, né? Como não, nessa temporada não tá sendo. Mas, por exemplo, numa temporada como foi aquela do título do Leicester, eu acho que teria, por exemplo, plenas condições de conquistar o título de novo, né?
Se você pensar que o City provavelmente vai superar a barreira dos 80 pontos de novo, que tem 63 e ainda tem 24 pontos para disputar,
É bem provável.
Bem provável vai na temporada boa. É que assim, o City colocou um patamar muito alto, né, nas últimas duas temporadas. E o Liverpool parece que subiu ainda mais esse patamar. Mas se você olhar aqui, e o Leicester foi campeão com 81 pontos. É uma pontuação que a maioria dos campeões não chega a 90, por exemplo. A maioria já gira em torno de 87, 86. Então o City vai fazer uma temporada ali de quase campeão. Mas assim, não vai nem sentir o cheiro do título, né?
É, e o problema dessa campanha do City é que com agora a história do fair play financeiro e todas aquelas coisas lá que estão envolvidas com a UEFA, talvez não pegue vaga na Champions League, né? E isso vai ser, acho que vai frear bastante, né? Porque não vai entrar tanto dinheiro pro City, e aí muito provavelmente as contratações, por exemplo, de peso não vão chegar. Eu acho que o que pesa nisso mesmo é não jogar Champions, né? Porque financeiramente o City não vai falir, né, com isso, não vai entrar em uma crise institucional, com certeza. Mas é ruim, né? Porque é um projeto que foi todo voltado a isso, né? O Guardiola estar lá também tem muito a Champions nessa briga, né? Nessas ambições da equipe. E acho que vai ser complicado se não disputar, né? Até porque, ok, vai focar na Premier League de novo e tal, mas se o Liverpool tiver nessa disputa absurda como tá nessa temporada, né? Vai ser uma temporada meio blasé, assim, pro City, né? Que, vai brigar pelo título de novo. Mas isso é toda temporada, né? Então acho que vai ser muito, muito ruim mesmo pro City. Se foi. Ainda tá pra ser definido, né? Ainda não. Acho que vai ser em setembro, se não me engano, que a gente vai ter uma definição completa. O City ainda tá nessa Champions League, né? Então ainda tem chance de copar essa. E se copar,
boa chance de se classificar pras quartas, né?
Exatamente. Então se copar essa, né? Já ganhou o jogo de ida. Aí tanto faz, eu acho, né? Porque vai ganhar Champions nesse ano mesmo. Então não vai
ser engraçado, hein?
Vai ser engraçado não ter o atual campeão. Mas, é estranho, né? Porque é uma coisa que, de grandes clubes, né? De clubes dos grandes países, top 5, é raro isso acontecer.
Sim. E assim, eu fico... Essa questão do City cabe até um podcast só pra ela, porque muda muita coisa, cara. Como é que vai manter tanta gente assim sem o dinheiro do City?
Sem o dinheiro da Champions League.
É a maior receita do... Talvez seja uma receita, né? Dos clubes fora e transferências, entre outros. Então vai mudar bastante. E como vai ser a motivação do elenco, né? Tendo só a Champions para disputar, só a Premier League para disputar, e podendo ficar mais de uma temporada sem disputar a Champions.
Sim, e pode até perder, por exemplo, transferência para um jogador que queira disputar a Champions, né? Tem isso também, né? Que pesa bastante.
Exatamente, se eu não me engano, tem jogador e com o contrato se encerrando em 2021, acho que o De Bruyne é um caso.
Dá pra trabalhar bem nisso, acho que deve ter algum, sim. Eu não acho que isso talvez trave uma eventual renovação por enquanto, mas por exemplo, se essa próxima temporada não for tão boa na Premier League, cara, e meio que começa uma crise, né? Porque tu não tem nem Champions e tu não tá bem nem na Premier League. Aí, por exemplo, acho que a cobrança da Premier League na próxima temporada vai ser absurda pro City bem, né? Porque só vai poder focar nisso e nas copinhas ali da Inglaterra, né?
Eu acho que passa muito pela permanência do Guardiola, né? Se ele realmente permanecer, e é bem provável que permaneça, os jogadores não vão sentir confiança no projeto. Agora, se ele sai, acho que existe uma chance de ter alguns jogadores muito importantes saindo.
Sem dúvida. Mas agora, pra gente não estender tanto aqui nessa disputa, entre aspas, pelo título, fala um pouquinho da disputa da Premier League, né, pra Champions League, sem o City como candidato na Champions League. Acho que aí fica mais interessante a briga, né? Anulando que o City não existe, basicamente, e colocando, alterando as posições como se o Leicester estivesse em segundo, a gente tem hoje na zona de classificação o Leicester com 55 pontos, Chelsea com 51, joga com um jogo a menos, né, vai jogar contra o City, e o Manchester United em quinto tem 49, né, que esses seriam hoje, se o City não for para a Champions League, as três equipes que iam se classificar para a competição, com o Wolverhampton empatado em pontos com o United, né, ambos equipes com 49 pontos. Cara, essa disputa seria bem interessante caso o City não fosse, né? Porque a gente tem o United em ascensão, a gente tem o Leicester em queda, a gente tem um Chelsea muito motivado, né? E que estava apresentando um bom futebol sob o comando do Frank Lampard. O Wolverhampton sempre é uma equipe interessante, com bons valores. E a gente tem aí, ó, claro que o Leicester, apesar de estar em queda livre, ainda tem 6 pontos a mais que o United e que o Wolverhampton. Mas, por exemplo, colocando só ali Chelsea, United e Wolverhampton, a gente tem duas vagas para 3 times e com certeza ia ser muito interessante uma disputa assim. E, cara, vai ser interessante porque a gente vai acabar o campeonato e provavelmente não vai saber ainda quem vai para Champions ou não, porque acho que o Tá só vai decidir isso depois, né, do Manchester City.
O que vai ser uma vergonha, né?
É, com certeza.
Então, assim, se o City for pra Champions, eu acho que, dependendo do que o Chelsea fizer no próximo jogo com o City, abrindo ali 9 pontos do Tottenham, 5 do United, 5 do Wolves, acho que vai se limitar até o Wolves. Acho que o Tottenham não vai ter força. Agora, se o City não for, a briga fica mais aberta, até porque o Leicester vem muito mal, né? Uma vitória nos últimos 5 jogos, e tem um elenco um pouco mais reduzido que os outros. Tudo bem que o Chelsea e o United não tem um esquadrão, mas ainda assim é um elenco um pouco mais robusto que o do Leicester. O Leicester perdeu algum jogador, tipo o Vardy, por exemplo, vai ser muito mais sentido. E eu ainda acho que a gordura vai fazer diferença. A gordura que eles conseguiram no início da temporada vai fazer diferença. Mas o United, o Wolvesinho, principalmente o United, vem muito bem. O United com o Bruno Fernandes entrando perfeitamente no time. Avisamos aqui, inclusive, né, que era um baita jogador disponível no mercado. E com o Pogba voltando, porque querendo ou não, cara, com todos os problemas do Pogba, ele é um cara diferenciado. Não adianta, não tem que discutir. Ele é diferenciado. E assim, se tiver motivado, é um dos melhores meio-campistas da Inglaterra. Então, eu prevejo uma briga boa. Até porque se o City vence o Chelsea, vai ficar 2 pontos só. E aí, enfim, é uma loucura no resto da temporada, porque o Wolves já é um time também bem encaixado, né? Dificilmente perde, tem uma boa defesa, então vai ser uma disputa muito interessante aí. Talvez seja a melhor disputa da temporada aí na Inglaterra.
É, o Leicester, cara, que a gente tava conversando antes da queda que tava tendo, não tem uma tabela difícil a partir de agora, né? Porque pega o Everton, que não é grandes coisas, aí tu pega o Crystal Palace, pega um Arsenal em crise, Bournemouth, Sheffield, aí acaba com 2 jogos mais complicados contra Tottenham e contra o Manchester United na última rodada. Mas não é uma tabela muito difícil, tu pega times em má fase também, né? Como o próprio Bournemouth e o próprio Sheffield. Então, eu acho que o Leicester ele tem um potencial grande para, se ele quiser garantir a vaga na Champions, ele garantir por agora mesmo, nas próximas 5 rodadas, 4 rodadas. Mas a fase começou a piorar ali a partir da virada do ano, principalmente, né? Porque aí teve aquelas derrotas ali na Premier League para Southampton e Burnley ainda em janeiro. Aí depois teve a queda na Copa da Liga Inglesa, que foi bizarra para o Aston Villa. E aí na Premier League começou o período sem vencer, né? Venceu antes da parada da pandemia, venceu o Aston Villa, que é desesperado. Mas aí, por exemplo, empatou com o Chelsea em casa, empatou com o Wolverhampton, perdeu para o City. Claro que são jogos muito difíceis, mas somou 2 pontos, né? E aí perdeu para o Lanterna Norwich, né? Que aí foi quando meio que a crise se instalou por lá. Aí agora na volta da pandemia, empatou com o Watford e Brighton, né? Que eram duas equipes historicamente bem fáceis para vencer. Então a fase do Leicester, acho que tem alguns questionamentos, né, a fazer. Essa parte agora do trabalho do Brendan Rodgers meio que perdeu força, assim como o Liverpool dele perdeu força quando foi vice-campeão em inglês. Então, vamos ver. Eu acho que pega ainda, como tu disse, pela gordura e pelos adversários que estão por vir, né? Eu acho difícil perder tanto ponto assim, a ponto do sexto colocado, até do United mesmo, ultrapassarem por enquanto. Por enquanto. Mas se essa briga apertar mais ali nas últimas 2, 3 rodadas e as equipes estiverem separadas por 1 ou 2 pontos, ou até nenhum ponto, eu acho que vai ser uma briga interessante, né? E é bom porque o United tá numa fase muito boa, né? Venceu 3 das últimas 5 partidas, não perdeu em nenhuma delas. E agora vai pegar o Brighton fora, né? No caso, fora não interessa, né? Porque não tem público. Então vai pegar o Brighton, que é uma equipe bem mediana, para dizer o mínimo. Não briga para cair, mas também Não sei se dá pra dizer que não briga pra cair, mas não tá no bolo. Mas é uma equipe que costuma ser chatinha, né? Mas acho que o United, por exemplo, se ganhar esse jogo e o Chelsea perder hoje, olha, eu acho que a briga vai ferver nessa disputa por Champions League. E vamos combinar, né, que é sempre legal ver o Leicester jogar Champions League, né? Iremos para a segunda competição na história da equipe. E na primeira foi super legal, né? Foi, parou nas quartas de final pro Atlético de Madrid. E
São parênteses, o United não perde há 13 jogos.
Caraca, sequência, hein? É, e tem muitos fatores, né, pra isso, né? Tem Bruno Fernandes, a boa fase de vários jogadores, como...
A defesa, muito bem.
A defesa, exatamente, né? Harry Maguire fazendo o caos. E, cara, vai ser interessante. Eu acho que eu tô mais animado pra próxima temporada, né? O que a gente tá vendo agora, porque vai ter público, provavelmente, e vai ter competições europeias, e vai ter contratações dessas equipes que já estão bem. Eu acho que eu tô mais ansioso pra isso, até pra ver o Chelsea, por exemplo, do que pra ver se essa final de temporada. Mas vai ser interessante de qualquer jeito ali na disputa de cima, né?
Vai. Eu acho que vamos ter essa disputa até a reta final, tá?
Agora vamos falar ali da reta final pros times da parte de baixo da tabela, né? A gente tem... Eu vou falar 5, porque eu não vou colocar o Brighton na disputa. Assim, o Brighton ainda pode ser rebaixado, mas eu acho que não vai, porque não tá tão mal quanto o resto. Tu vai ver a comparação, a tabela deles contra os times abaixo... É bem dispare, mas vamos lá. 16º é o Watford, com 28 pontos. 17º é o West Ham, com 27. Em 18º, já na zona de rebaixamento, é o Bournemouth, com 27 também. E em 19º, é o Aston Villa, também com 27. E aí, em 20º, já tem o Norwich, que tá praticamente rebaixado, né? Não fez uma boa volta à elite. Mas, cara, a gente tá falando de times, por exemplo, o West Ham, que investiram, que tem um bom potencial, tem vários jogadores muito bons na equipe, que poderiam jogar em grandes equipes da Europa. E a gente tá falando de um Aston Villa que despejou uma grana para jogar a Premier League na volta à competição. E, cara, o Aston Villa já esteve pior, né? Mas a gente tá falando de uma disputa de nenhum ponto entre West Ham, Bournemouth e Aston Villa, com o Watford ainda tendo apenas um ponto a mais que todos esses, mas ainda tem um jogo a mais pra disputar contra o Burnley. Então, cara, essa disputa vai ser boa, né? Porque não só é uma disputa muito próxima, né? Que um empate muda toda a configuração da parte de baixo da tabela, como é uma disputa que, cara, pode ter caras como, sei lá, Sebastian Haller, Fornals. No Aston Villa, eles perderam alguns jogadores lesionados, mas também pode ter vários excelentes jogadores, como o próprio Jack Grealish, decidindo. No Bournemouth, tu tem o Colin Wilson, tu tem jogadores desse cacife. Cara, vai ser uma briga bem legal, né?
Vai, e assim, é uma disputa que tem time de variados tipos, né? Você tem um gigante que há muito tempo brigava para não cair, foi rebaixado, aí passou um tempinho na segunda divisão, voltou com esperanças, fazendo boas contratações, mas não encaixou. E o time é bem frágil, né? Só que também não é um saco de pancadas, não tem nenhum saco de pancadas, até o próprio Norwich, que é o Lanterna, ainda assim consegue fazer pontuações assim, de vez ou outra, venceu o Leicester, por exemplo, há 4 rodadas. Então tem o Aston Villa nesse cenário aí de time grande e mal. O Bournemouth que subiu depois de muito tempo, né? Acho que foi. Eu não sei nem se foi estreia do Bournemouth quando ele subiu, mas se não foi estreia há muito tempo, eu não tinha visto ainda o Bournemouth na Premier League. E fez boas campanhas, né? Com o Ed Howe, um time muito forte dentro de casa, com alguns bons destaques, o Ake, o Callum Wilson, como você falou, o Ryan Fraser, que é um baita jogador. E só que essa temporada as coisas complicaram bastante por lá. O time já perdeu bastante do poder de fogo, só fez 29 gols em 31 jogos. E corre sérios riscos, se mostra um time muito frágil. E o West Ham, né, que sempre contrata muito, sempre despeja dinheiro. Dessa vez contratou o Haller, um dos melhores atacantes da última temporada na Alemanha. tem Felipe Anderson, tem jogador, foi treinado pelo Maurício Pellegrini. Então é um time que sempre espera que disputa pelo menos uma vaga na Liga Europa, mas essa temporada decepcionou muito. Outro time que parece muito frágil, toma muitos gols, 54 gols sofridos em 31 partidas. Então, eu ainda acho que a força individual dos jogadores do West Ham pode fazer uma diferença. Porque o Bournemouth já não vai ter o Fraser mais na temporada, praticamente, porque ele não vai ficar no time final de contrato. Talvez está com medo de ter alguma lesão, já está sendo especulado em grandes times, já, então não vai ficar. Então, isso aí é um desfalque importantíssimo. E um ponto acima tem o Watford, só que o Watford, ele deu uma respirada, né? Chegou a tomar 8 do City, estava afundado lá na zona de rebaixamento. Deu uma respirada e tem um jogo a menos. Então, esse jogo a menos contra o Burnley, se vencer, já consegue abrir 4 pontos na zona de rebaixamento. Não se salva, mas assim, eu não tô conseguindo ver forças para Aston Villa e Bournemouth, principalmente, de fazer esses pontos para colocar mais gente na briga, como o Brighton, por exemplo, que já está 6 pontos acima. Eu não estou vendo eles conseguirem tirar esses 6 pontos dessas rodadas que faltam, porque vem muito mal. Agora, tem o outro lado, são 21 pontos em disputa ainda. Se você olhar um pouco acima, você vai ver, por exemplo, o Newcastle, que está em 13º, ele fez 8 pontos nos últimos 4 jogos. Uma sequência de 8 pontos em 4 jogos de qualquer time que tiver lá embaixo já respira muito. Então, vale um pouco ficar de olho em alguma arrancada. Só que, novamente, eu não consigo imaginar nesses outros times, como o Bournemouth e o Aston Villa. O próprio Watford, eu não... deu uma recuperada, mas eu não vejo talento individual. O West ainda tem um outro jogador pouco diferenciado que pode carregar nas costas ali, como a gente vê de vez em quando acontecer nesses times pequenos que disputam para não cair na Premier League. E o Norwich, já foi uma baita surpresa ter sido campeão, e campeão com autoridade da última Championship. Mas é o time abaixo, o Puck parou de fazer gol. Então, eu acho já natural, até que não tá sendo um saco de pancadas, mas acho muito difícil salvar, honestamente.
Com certeza. O Watford melhorou muito com o Nigel Pearson, né? A situação, se eu não me engano, até hoje, no início do campeonato, o Watford teve 3 técnicos, né? E quando chegou o Nigel Pearson, as coisas melhoraram bastante. Mas tu tem ali um ou outro talento individual, teve aquela vitória absurda por 3-0 contra o Liverpool. Mas, enfim, acho que a gente tem que, como tu disse, ressaltar bem isso, né? Porque, cara, qualquer campanha que não seja como tá ali, né? De 3 derrotas consecutivas, tu meio que já sai dessa situação, né? Então eu acho interessante a gente ver como é que vai ser a partir de agora, porque vai ser uma disputa muito interessante mesmo para ver quem é que vai ser o rebaixado. E, cara, acho que a gente tem que considerar outra coisa aqui, né, que a gente nem mencionou esse time anteriormente, mas mencionar a grande campanha do Sheffield, né, porque a gente teve um Norwich campeão, a gente teve um Aston Villa que gastou milhões e milhões de libras para contratar reforços, e o Sheffield ali, um time bem modesto, manteve a base, contratou um outro jogador, mas na janela de inverno também. E, cara, querendo ou não, tá em uma fase? Tá, mas tá em 8º. E poderia estar até brigando por vaga na Europa League, por exemplo. Ou a gente cogitou até um tempo na Champions League. Então a gente tem que enaltecer nessa excelente campanha do Sheffield, que com um projeto modesto conseguiu não fazer tão feio quanto a equipe que gastou... Sei lá, o West Ham gastou quantos milhões do Haller? 40 milhões? Gastou quanto no... O Fornals foi por aí, 30 também, por aí. Então tem uma grande diferença, né, entre essas duas equipes, essas 3 equipes principalmente, que a gente tem que enaltecer bons trabalhos, né? Porque a gente tá cansado de ver Fulham, de ver Middlesbrough, de ver Aston Villa gastando milhões e um time ficando absurdamente desbalanceado, né? Acho que essa vez a gente já tava um pouquinho mais vacinado, isso podia acontecer, mas é bizarro, né? É bizarro que como o dinheiro realmente não traz resultado em vários casos.
E sobre o Sheffield, ainda pode brincar uma Liga Europa, né? Porque sempre me confundo nessas vagas que abrem por conta de Copas, mas eu acho que no mínimo até a 6ª abre e tá na briga ainda, 5 pontos, ainda assim não dá pra descartar.
E sem o City, né? Se o City não for, a vaga vai pra...
Provavelmente vai abrir até o 7º.
Pois é, e aí tem grandes chances, né?
Vai dar um ponto abaixo só do Tottenham.
próxima rodada, inclusive, é Tottenham e Sheffield, né? Então,
vai falar do Arsenal ou não?
Cara, não sei se merece nosso tempo, sinceramente.
13 empates em 30 jogos, né? Já tá.
É isso. Vamos pra outra liga aqui pra gente não demorar tanto tempo. Tem mais alguma consideração, Vitor?
Não, vamos pra melhor liga do mundo.
Vamos pra liga favorita do Vitor, também conhecida como La Liga. La Liga hoje, ó, temos o Barcelona líder do campeonato, né, brigando pelo título, numa campanha bem medíocre, se é que a gente pode falar assim, pra pegar leve, inclusive, com a equipe. Real Madrid tá numa sequência de 3 vitórias seguidas, também briga pelo título, e essa briga pelo título, né, não tem mais outro time no terceiro postulante. A gente agora tá tendo uma recuperação muito interessante dos cochoneiros do Atlético de Madrid, mas a disputa do título é culés contra madridistas. Vai ser uma disputa interessante, porque hoje a diferença é de 3 pontos de um para outro, só que o Real Madrid ainda não jogou contra o Mallorca, joga inclusive hoje. Tá, já começou a partida? Não sei se começou ainda.
Tem uns 15 minutos já.
Então já temos partida em andamento. E o Real Madrid, se ganhar, empata ali com o Barcelona e aí começa a ser decidido nos critérios de desempate.
E aí o Real Madrid é líder por confronto direto, né?
É, exatamente.
Ele venceu no Bernabéu e empatou no Camp Nou.
Então, Vitor, fale um pouquinho aí sobre o que, que tu acha dessa briga, que por vezes foi muito feia. Agora até as equipes estão tendo resultados melhores. Mas, cara, tá estranho, né? La Liga nunca foi assim, nunca teve na última década, por exemplo, uma pontuação tão baixa das equipes na 31ª rodada, né?
Então, ao contrário de anos que a disputa é ponto a ponto entre Real Madrid e Barcelona, em alto nível, né? Você lembra aí 15-16, 16-17, você volta lá atrás da época de Mourinho e Guardiola, por exemplo, que os times faziam quase 100 pontos, metendo 100 e tantos gols por temporada. Essa temporada a briga tá bem emocionante, mas não tá tão boa. E não tá tão boa mais pelo Barcelona, porque, cara, o Barcelona é o pior Barcelona, sei lá, da era Messi, provavelmente. Apesar dos resultados bons, principalmente no Campeonato Espanhol, o Ernest Valverde fez um trabalho, assim, que minou muito da capacidade dos jogadores. O time ficou muito dependente do Messi, como não dá pra ficar da forma que ficou, entendeu? Um cara que participa de 80% dos gols de um time, cara, não tem como, não é saudável isso, porque apesar de ser ele, uma vez ou outra não vai dar certo, vez ou outra ele não vai estar bem, vez ou outra ele vai, sei lá, se machucar, vai ter que ser poupado, 33 anos fazendo hoje, então como é que joga todos os jogos igual ele tá jogando? Então isso deixou o Barcelona um pouco bem limitado, pra falar a verdade. E só que assim, cara, ainda assim, ele decide 90% dos jogos, então o Barcelona tá lá por causa dele. O meio campo do Barcelona com uma fragilidade impressionante, tanto que o Rick Puig tá entrando no time jogando muito, moleque que parece que tem 15 anos e entrando jogando muito bem, o Arthur mal, o Rakitic mal, o Vidal mais ou menos, o De Jong já não é ainda o nível que a gente esperava, o Griezmann perdido em campo, parece que o Griezmann joga em 220, o time joga em 110, e então é muitos problemas com o Barcelona, mas o Messi vai segurando as pontas aí enquanto dá. Porque o Real Madrid é diferente, cara. O Real Madrid é um time muito melhor que o Barcelona, mas muito melhor. Não só pela vitória no Clássico, 2-0 até merecido, o time jogou melhor, mas é um time muito mais pronto, é um time muito melhor treinado, é um time com muito mais opções. O Zidane tem aquele time em mãos, assim, controla tudo do elenco, é um time muito mais completo. Se você pensar que o time joga com, tem no banco, por exemplo, o Isco, Rames, Jovic, Militão, Mendy, por exemplo, é um time muito completo e o Zidane roda muito bem o elenco, conta com o Benzema voando, o Benzema fazendo provavelmente a melhor temporada da carreira, só não a melhor da liga por causa do Messi. O Mendy joga estreando muito bem, o Kroos talvez numa das melhores versões também, o Hazard parece que voltou um pouco melhor nessa parada, então o Real Madrid é o melhor time da liga, só que também às vezes precisa falta gol, né? Às vezes falta gol, porque são 57 gols em 30 partidas, média de menos de 2. Qual que é a chance de um time do Real Madrid ter menos de 2 gols por jogo com o Cristiano Ronaldo? Impossível. Então, às vezes falta gols e aí time se complica um pouco, ou se complicou contra o Betis antes da parada. Mas eu vejo o Real como um favorito, vejo o Real como, sem nenhuma dúvida, o melhor time. Mas a disputa vai ser ponto a ponto, porque o Messi vai decidir ainda, das próximas 7 rodadas, ele vai decidir umas 5 no mínimo. E aí vai ser a questão do quem vai tropeçar, quem tropeçar próximo, quem for o próximo a tropeçar, eu acho que perde o título, honestamente. Porque ainda mais que a temporada do Barcelona é bem complicada ainda, já pegou Atlético, já pegou Sevilha, e acho que ainda tem alguns jogos difíceis pela frente. Então, a disputa promete, mas não é do nível que a gente esperava.
Eu tava até checando aqui pra... a gente ver os próximos jogos do Barcelona. Tem Celta de Vigo, depois Atlético de Madrid, Villarreal, Espanhol, Valladolid, Osasuna e Alavés. Os últimos 4 jogos são mais tranquilos, né? Mas agora... O Celta também tá desesperado, né? Mas agora até meteu 6-0 lá no Alavés. Mas aí tem Atlético de Madrid e Villarreal, que são equipes chatinhas, né? Atlético de Madrid,
Atlético
então, que tá numa...
Atlético voltou muito bem.
Voltou muito bem. Mas acaba a temporada podendo ficar um pouco mais tranquilo, né? Que as equipes, os adversários não vão ser tão fortes assim, né? O Real Madrid agora, inclusive, tá ganhando, ó, 1-0. O Real Madrid agora é o novo líder do campeonato espanhol. O Real Madrid, só chegando aqui pra ver o calendário. Aqui. O Real Madrid pega o espanhol na próxima rodada. Aí pega o Getafe, que não tá em grande fase, mas é um time sempre perigoso. Aí Atlético de Bilbao, Alavés, Granada, Villarreal e Leganés. Vai depender muito agora dos próximos jogos, né? Porque Getafe e Atlético de Bilbao podem encher ainda um pouco o saco do Real Madrid. E o Barça pega o Atlético de Madrid e o Villarreal. Então acho que se tropeçarem ali e o outro não tropeçar, eu acho que pra descontar lá nas rodadas finais fica bem complicado, né?
É, e você viu, a tabela do Barcelona é muito mais complicada.
Sim.
Então eu acho que isso aí vai pesar, porque eu não vejo o Barcelona ganhando todos os jogos daqui pra frente. E eu acho possível o Real ganhar todos. Então acho que a situação é bem favorável ao Real Madrid.
Alguma coisa. Pode falar.
Já tá 1-0, né? Contra o Mallorca.
Contra o Mallorca, isso. Gol do Vinícius Júnior, inclusive.
E vem jogando bem.
Tem sido um dos destaques da equipe. Bem, bem interessante esse entre aspas, começo de passagem dele, que ele tá sendo mais utilizado, né? Tá sendo já uma peça importante pra equipe. Ele é novinho, né? Ainda tem muito a se desenvolver. Mas mais um brasileiro tendo destaque no futebol europeu. Vitor, mais algum comentário sobre a disputa do título? Ou já podemos ir pra Champions League, que... Se por algum minuto a gente pensou que poderia ser disputada até a terceira vaga, acho que agora meio que não vai mais ser.
É, podemos passar aí, porque o Atlético embalou e vem jogando muito bem.
Fez 5 no Osasuna, venceu as últimas 2 rodadas contra Levante e Valladolid. Tem sido o melhor time da pós-pandemia na Espanha, né? Porque começou até com um empate contra o Bilbao, aí engatou 3 vitórias consecutivas, tem ido muito bem. Alguns jogadores se encontraram, né? O próprio Marcos Llorente se encontrou como uma boa opção ofensiva para o Atlético de Madrid. A gente tem...
O Simeone é monstro, né?
Não, o Simeone sabe o que faz, né? O cara...
Falando dele outro dia aqui, que ele precisava mostrar, né?
Mostrou. E aproveitou também vários tropeços seguidos do Sevilla, né? Sevilla... Não dá para dizer tropeço, né? Porque empatou contra o Villarreal... Empatou contra o Barcelona e empatou contra o Levante, aí pode ser encarado como um tropeço. E com o próprio Atlético de Madrid, antes da pandemia começar. E aí, com essa fase, o Sevilla agora está com 53 pontos, 2 pontos atrás do Atlético de Madrid. Foi ultrapassado. Acho bem improvável ser ultrapassado por qualquer time que esteja brigando ali pela vaga na Champions League. Acho bem improvável mesmo, não só pelo seu desempenho, como também dos adversários. Mas eu acho que vai acabar ficando em Atlético de Madrid e Sevilha, né? Mas a gente pode começar também a falar desses 3 a 4 postulantes que talvez ainda se engrenarem uma sequência absurda de vitórias consigam brigar com o Sevilha, né? Mas eu acho bem improvável. O que, que tu acha sobre isso?
Eu acho também que fica com Atlético e Sevilha, até porque o Getafe voltou muito mal, né?
Getafe não venceu ainda na volta, já não venceu nenhuma das últimas 5 partidas, 4 empates nessa sequência. Não vejo o Villarreal com força, a Real Sociedad perdeu as últimas 3, então o time que tinha mais força, tanto estava até na zona de classificação, voltou muito mal, perdeu um pouco de força. Só se o Valencia conseguir embalar aí, vem de uma boa vitória contra o Osasuna.
Tem um jogo a menos também.
Tem um jogo a menos, se vencer empate em pontos com o Getafe. Mas eu vejo, acho que o Atlético de Madrid não perde essa última vaga. E o Sevilla também acho difícil, é um time que perdeu só 6 partidas até aqui. É um time que tem um bom elenco, tem um bom técnico, jogadores muito bem, fazendo temporada muito boa, como o Campos, por exemplo, o Reguilhão, o Vinícius Navas, o Diego Carlos, brasileiro. Então eu vejo bem difícil essa saída do Sevilla. Eu acho que o Atlético de Madrid nem vai sofrer, não. Agora, eu só se o Valencia, cara, eu não consigo imaginar nenhum outro time com força pra pegar essa vaga, até porque a Sociedad, que tinha uma força muito grande na Noeta, né? Agora, sem público, essa força cai bastante.
E é engraçado, né? Porque antes da pandemia a gente tinha muita perspectiva que o Getafe poderia conseguir essa vaga. A gente tinha muita perspectiva que a própria Real Sociedad conseguiria essa vaga, que tava com um time bem legal essa temporada. Mas acho que vai acabar ficando pro Sevilla mesmo. Acho que vai ser interessante, né? Acho que o Sevilla é sempre uma equipe bem interessante em competições europeias. Já é o maior campeão da Europa League com alguma folga, né? Mas é uma pena, né? O Getafe do Bordalás sempre tem feito já consecutivas boas campanhas. E, de novo, vai ficar por um pouquinho ali. Não, pronto, não vai para a Champions League. Mas a campanha na Europa League também bem interessante, né?
Bem. Vai pegar a Internazionale agora. Eu vejo um time com total condição de chegar muito longe. É um time muito arrumadinho. Perdeu um pouco de força. Às vezes falta, né? Falta poder de fogo pro time. Natural, né? Natural. É um time que não tem grande investimento. Mas mais uma temporada ali beliscando competições europeias, né? Muito provavelmente vai estar na briga ali. É sensacional o trabalho do Bordalás.
E essa fase atual, né? Da Real Sociedad, uma pena nessas 3 derrotas consecutivas, porque tu tem vários bons jogadores que estavam em grande fase, né? Tu tinha o Oyarzabal, tu tinha o Odegaard, que vai ficar mais uma temporada. Aí teve aquele problema com o William José, que também estava fazendo bastante gol, né? Antes da confusão, né? Dele pedir pra sair, o próprio Michael Merino. Tem várias boas peças, exatamente. Zach. Tem várias boas peças nessa equipe. Então, acho que se não for essa temporada, talvez temporada que vem possa brigar mais pela vaga Champions League, ia ser bem interessante. Vitor, agora falando um pouquinho de rebaixamento, coisa que pega um pouquinho mais feio, né? Mas a gente tinha um Celta brigando ali para não cair, até poucas rodadas, mas engrenou 2 vitórias consecutivas. Hoje venceu da Sociedad e rodada passada fez 6-0 no Alavés. Não parece que vá mais cair, então eu não sei o que tu acha, porque agora tá 7 pontos, né, do Mallorca, que tá perdendo pro Real Madrid e provavelmente não vai vencer hoje, então a gente poderia encarar como se fosse 7 pontos mesmo. Acho que a partir dali já não tem mais muito problema. Eu acho que vai ficar entre Eibar, Mallorca, Leganés. Eu não sei mais se o espanhol tem força. Acho que o espanhol não tem mais força pra alcançar. E acho que talvez nem o Leganés tenha, né? Mas acho que vai depender muito do Eibar, né? De como vai ser a campanha a partir daqui. Vem de 2 empates, empatou com o Bilbao e contra o Getafe. Mas eu acho que fica entre os 4 times. O que que tu acha?
Eu acho também. Eu acho que talvez a gente tenha que ficar de olho também ali no Valladolid, que vem mal. Tem um time limitado. Mas, no mais, eu vejo os 4 ali brigando. O Celta conseguiu respirar bem, venceu a Real Sociedad. Fez 6 a vez, vitória importantíssima. Só que são muitas rodadas ainda, né, cara? E a distância ali depois, até o Alavés ali, entre Alavés e Celta de Vigo, é 2 pontos só. E o próprio espanhol, Mallorca e o Eibar têm jogo a menos em relação a esses times. Então, o Eibar joga em casa com o Valencia. O Valencia aqui, nós comentamos agora, pode tentar brigar por títulos, mas é um time regular, é um time que tem 10 empates e 8 derrotas na temporada já. O Mallorca não vai conseguir pontuar. E tem o Betis espanhol, que é um jogo importantíssimo, porque o Betis vem muito mal. O Betis tem 1 vitória nos últimos 5 jogos, uma crise imensa. O Rubi caiu lá no time da Andaluzia. É um time que vinha fazendo boas temporadas com o próprio Quique Setién, hoje treinador do Barça. Acho que vale ficar de olho. Não descarto o espanhol por conta do elenco. É um elenco mais forte, contratou bastante jogadores. Até que começou bem essa volta, né? Venceu o Alavés, empatou com o Getafe fora de casa com um jogador a menos desde o começo da partida. Então, eu acho que ainda tá na briga. Só que as coisas começam a complicar dependendo do que acontecer no jogo do Eibar. Porque se o Eibar vence e o espanhol perde, já vai ser 8 pontos de distância. E aí, faltando 7 rodadas, já começa a ficar um pouco mais complicado. Mas eu não vou descartar, não. Não descarto nenhum dos times. Talvez o Leganés eu veja um pouco mais abaixo, porque é o time que perdeu praticamente todos os seus jogadores ofensivos. O Bright White foi pro Barça. O Enesi foi pro Sevilha. O Oscar Rodrigues, se eu não me engano, tinha machucado. Então, acho que eu tinha lido dos 22 gols do time até no jogo do Barcelona. 14 ou 16, sei lá, já não estava mais no time, então assim, praticamente todo o poder ofensivo do time saiu, então, e fora que o time já tem 31 jogos aí nessa zona de rebaixamento, vejo a situação do Leganés muito complicada. Dos outros times, não é fácil também não, acho o espanhol também uma situação bem complicada, mas eu não vou descartar ainda não. O Mallorca é outro time que se prejudicou com essa parada, porque perdeu a força em casa, né, é um time que tradicionalmente sempre é bom em casa, ter a força. E tem jogadores talentosos, principalmente o Takefusa Kubo, que não é uma realidade ainda, mas é um cara diferenciado, então ele pode conquistar pontos por si. Então, vejo que está sendo complicado, mas não descarto. Desses aí, se for para falar quem cai, eu apostaria com mais certeza no Leganés.
É triste a sensação do espanhol, né? Gastou uma grana na última janela, contratou o Imbarba, contratou, que era o melhor jogador da segunda divisão, contratou o próprio Raul de Tomás também. Tem várias boas peças, né? E cara, tá na lanterna, né? É meio improvável conseguir escapar. O milagre teria que acontecer. Pega o Betis na próxima rodada. Ainda nessa rodada, né? Tá com um jogo a menos pra disputar. Ganhando, vai pra 27 pontos, né? Aí ficaria em 18º, mas tem que ganhar, o que é improvável que aconteça, jogando ainda em Sevilha. Então...
É que o time vem respirando, né? Se eu não me engano, eu posso estar enganado aqui, mas assim, nas últimas 5 partidas, por exemplo, é o 12º, nas últimas 10 ainda é o 15º, então vem melhorando um pouco a situação nas últimas rodadas, porque começou muito mal, né? Chegou a estar tipo 8, 9 pontos do primeiro fora da zona.
E as contratações foram caras, né, no meio do ano, pra no meio da temporada, pra escapar.
Desespero, né?
Desespero. Mas podemos ir pra Itália, Vitor?
Podemos.
Vou pra Itália, então. Aqui acho que a disputa de título tá bem interessante também, né? Juventus e Lazio brigando pela taça. Juventus tá com 4 vitórias consecutivas, Lazio também. A Lazio ainda tem uma partida para disputar contra a Atalanta, inclusive essa partida está acontecendo agora, sempre assumir, está vencendo a Atalanta por 2-1, e, cara, Lazio eu acho que é a maior surpresa na temporada das grandes equipes, né, que a Lazio está brigando pelo título, está fazendo coisa que a gente esperava que talvez a Inter fizesse, talvez, não sei, a gente poderia falar o Napoli fizesse, e, cara, Lazio com uma excelente campanha, Immobile fazendo gol a rodo, várias peças muito interessantes na equipe, muito interessante mesmo esse desempenho da Lazio nas últimas rodadas. E cara, vai ser uma disputa bem interessante pelo título, porque a Juventus também tá na mesma fase de sempre, ganhando bastante, né? Mas cara, eu não boto minha mão no fogo não pelo sentido da Juventus, velho. A Lazio tá muito bem.
A Lazio é o melhor time da Itália, cara. Atualmente, assim, falo com tranquilidade. É um time que o Luiz Alberto, o Savic e o Immobile, principalmente, vem fazendo uma temporada assim, absolutamente sensacional. Se conseguir vencer a Atalanta, fica um ponto só da Juve. Então, temos campeonato. O campeonato vai ser disputado até o final. Só que eu ainda aposto na Juventus. É o time mais pronto, né? Tem o Cristiano Ronaldo. É o cara que garante pontos assim com tranquilidade. Só que assim, a Juventus não é o melhor time da temporada na Itália, isso aí com certeza. Eu arrisco dizer que até que a Atalanta é um time melhor que a Juventus. Só que assim, a defesa da Juventus faz muita diferença, né? Se eu analisar, né? A Juventus não tem a melhor defesa, que a melhor defesa é a da Lazio, né? Empatada agora com 24 gols sofridos. E o melhor ataque é a da Atalanta, ainda tem a da Lazio também acima e a da Inter. Então é um time que vem fazendo assim o básico para você. O Sarri não consegue encontrar o melhor formação. O time vem se arrastando muitas vezes. Perdeu a Copa Itália para o Napoli. Até se classificou contra o Milan no gol fora. O Cristiano Ronaldo perdendo pênalti e tudo. Promete muito, cara. Promete muito. Vai ser ali junto com a Espanha, talvez a melhor disputa de título aí desse final de temporada. Ele também tem Portugal, né? Claro. Mas vai ser uma disputa muito interessante. E quem sabe, né? A hegemonia de 8 títulos seguidos da Juventus termine. Só que assim, a Lazio tem que confirmar essa vitória, né? Porque a Brugge 2-0 já tomou diminuiu já a Atalanta. E sim, vencer a Atalanta fora de casa é demonstração de força muito grande.
Muito difícil, cara. E não levar. Vai ter que segurar, né? Porque a Atalanta é. Cara, a Atalanta gosta de fazer gol, hein? Meu Deus do céu.
Faz gol demais, cara. Você tá doido.
Mas acho que essa disputa vai ser muito interessante, como a gente não tava tendo, né? Porque apesar de ter um Napoli Juventus, uma briga, assim, a gente teve vários títulos da Juventus muito fáceis, né? Sem qualquer pressão de outro adversário. Cara, até a Lazio, né? Que era uma equipe que não tava brigando nem sequer por Champions League, né? Entrando nessa briga com vários jogadores muito interessantes, né? Cara, que disputa legal. É muito legal ver que a Série A voltou a ser um campeonato competitivo. E cara, não é só competitivo por uma fase ou por uma oscilação da Juventus, é competitiva porque tem times muito competitivos, né? Eu lembro que até 2-3 anos atrás, cara, a Itália devia estar tranquilamente ali na quarta melhor liga, assim. E a gente batendo na liga, né? Falando que a liga tava fraca, que as equipes que iam pra Champions eram muito ruins, que ia pra Champions quem era menos pior. E a gente teve uma ressurreição de uns 3 a 4 times, que tornou o campeonato muito interessante, né? Muito atrativo, inclusive, né? Vários excelentes jogadores querem jogar agora na Itália, estão indo pra Itália. E vários projetos legais, né? Eu acho que isso é muito bom pra reconstrução de um futebol no país, né?
A Série A é a melhor temporada da Europa, né? A melhor liga da temporada, assim, com tranquilidade, tá? Pra falar a verdade. Eu prefiro La Liga e tal, mas em termos de nível de futebol na temporada, a Itália é a Série A italiana, é a melhor, com certeza.
Cara, só um pequeno comparativo aqui, o sexto colocado da Alemanha era o Wolfsburg e na Itália o Napoli. É só isso que eu tenho pra falar. Se vocês já assistiram uma partida do Wolfsburg, não recomendo, mas, cara...
Se assistir uma partida da Bundesliga, eu não recomendo.
No geral, né? Mas, cara, tá muito legal, né? Tá muito legal. Mas vamos falar de... Pode falar.
Não, é porque a Itália junta tudo, né? Variações táticas, clã de jogadores, muitos gols, pode conferir, que eu tenho quase certeza que é a liga com mais gols na temporada. Mais gols do que a Premier League, por exemplo.
Deve ser. Cara, muito interessante nessa, né, essa mudança do campeonato. Inclusive, tava até vendo aqui, né? Porque hoje a Inter conseguiu empatar por 3-3 num jogo maluco contra o Sassuolo, né? Tava empatando, tava 2-1. Aí o Berardi fez aos 81, 2-2. O Valero, o Borja Valero, aos 86, fez 3-2. E o Magnani, aos 89, empatou 3-3. E ainda o Skriniar foi expulso nos acréscimos. A Gagliardini perdeu um gol absurdo, né? Na cara do gol, ainda quando tava 2-1. Então, a Inter meio que deu adeus à disputa do título, né? Porque tem 8 pontos atrás da Juventus, empatou hoje com o Sassuolo. Mas, cara, a Inter não vai perder a vaga na Champions. E eu tô quase cravando que eu acho que a Atalanta não vai também perder a vaga na Champions. Tem 4 vitórias consecutivas. E a gente tem 2 equipes que não estão brigando pelo título, apesar da Atalanta nesse momento estar perdendo. A gente tem 2 equipes que não estão brigando pelo título, que apresentam bom futebol, bons resultados na Europa, boas atuações a nível continental, né, nas competições europeias. A gente tem 2 equipes que a Atalanta, por exemplo, marca muito gol. A Inter não sofre tanto, porque tem uma defesa, um sistema defensivo muito sólido. E a Inter, cara, tá com jogadores da qualidade de Lautaro Martínez, de Romelu Lukaku, Christian Eriksen. Atalanta com jogadores que a gente vem aqui e fala todo dia, né? Seja Zapata, Iličić, esqueci agora o outro que tava na minha cabeça.
Papo Gomes.
Papu Gomes, exatamente. Então, cara, que campeonato legal, né? Que o terceiro e o quarto são equipes fortes, né? Não caíram ali por acidente, né?
Ah, cara, a Atalanta é um time muito gostoso de ver jogar. 74 gols marcados em 26 partidas, praticamente 3 gols por partida. É um time que frequentemente faz 5 gols no jogo, 4 gols no jogo, já fez 7 duas vezes essa temporada. Ou mais, eu sei que fez um Torino no Lecce e se pá, até fez mais alguma vez aí.
Eu vou até checar isso aqui.
É um ataque extremamente avassalador, muito bem montado pelo Gasperini. E aquela coisa, né? Tá nas quartas de final da Champions, e assim, são 3 jogos, né, amigo? São 3 jogos, né? Em 3 jogos, tudo pode acontecer, ainda mais um time tão forte igual esse, que tomou ali 2 gols da Lazio no primeiro tempo. Mas não é um time que toma tantos gols, não. São 35 gols sofridos em 26 partidas, até o início, antes do início dessa partida, antes dessa rodada. Abaixo só da Juventus, da Lazio, da Inter e do Parma. Então ele seria a quarta melhor defesa da temporada na Série A italiana e é o melhor ataque disparado. Então é um time muito forte mesmo, não é um time muito louco que faz 2, 3, 4 gols por partida e toma também 2, 3. Não, e já há algum tempo, né? Já há algum tempo é esse time muito bom de ver jogar, muito bom e com resultados.
Anota aí, Vitor, pra tu não se perder, tá? Fora de casa, fez 7x2 no Lecce, 7x0 no Torino, fez 7x1 em casa na Udinese, além de resultados bem modestos como 5x0 no Parma e 5x0 no Milan. Cara, como faz gol, velho, não tem comparação. A gente tá falando de uma equipe que fez. Cara, são 73 no momento, né? 73 gols, 74 gols. O Liverpool, que tava uma campanha quase invicta, que hoje tá fazendo 3x0, né, no Crystal Palace, já tá goleando. O Liverpool hoje, com os 3 gols, tá chegando em 69. É absurdo,
E
né?
com 4 rodadas a mais.
Exatamente, com 4 rodadas a mais. Então, a chance. Ó, agora o Liverpool fez 4, chegou a 70. Mas,
Não,
cara, é
mas
um
assim.
absurdo, né?
Ó, temporada passada fez 77 em 38 jogos. Nessa temporada ele fez 74, a Atalanta fez 74 em 26. Tá indo agora pra 75 em 27, né? Já fez um aqui na conta Lazio. É muito gol, cara. É muito gol. Hoje, nesse momento, com o jogo no intervalo, tem 13 gols a mais que o segundo melhor ataque. 13.
Um absurdo. Um absurdo,
Não,
cara.
só pra efeito de comparação, se você tivesse 13 gols na temporada, você seria o sétimo artilheiro da liga. 13 gols é o número dos gols do Zapata e do Muriel, que são os vice-artilheiros da Atalanta.
Cara, que coisa absurda, né? Que retrospecto, que campanha da Atalanta. Não, absurdo, velho. Um absurdo. Mas, enfim, Vitor, agora a gente falou das duas equipes. Não tem muito bem uma disputa ali pela vaga na Champions, né? Porque vai acabar ficando ali muito Europa League, né? Porque o Napoli, apesar de 24 vitórias, tem que tirar uma diferença de 9 pontos para Atalanta, que eu acho que não vai acontecer. E a Roma tá perdendo, inclusive, e tá a 6 pontos da Atalanta.
A Roma não vai conseguir chegar, apesar do bom trabalho do Paulo Souza, não vai conseguir chegar.
Então, o que que tu acha, Vitor? Roma e Lazio. O Lazio melhorou muito. O Gattuso, inclusive, campeã da Copa Itália. Parma ainda ali, Parma e Milan ainda podem pegar a sétima vaga, porque ainda vai abrir a sétima vaga graças a Copa Itália, se eu não me engano. Então, o que que tu acha, Vitor? Abriu essa sétima vaga aí, temos ali brigando Parma, Milan, Hellas Verona, não sei se dá pra colocar o Cagliari, que tava numa fase muito ruim, e aí a gente tem Roma e Napoli com vagas mais ou menos garantidas, né?
O
O que que
Napoli
tu
tá
acha?
garantido, né?
É, tá garantido. O que tu acha, mano?
Eu acho que assim, a Roma não vai perder essa vaga. É um time. É a Roma, né? É Roma, não dá pra descartar, mas é o time que vem
Arrumado.
fazendo. Mas vem fazendo uma temporada até interessante com o Paulo Souza, um bom trabalho. E ali eu acho que a briga fica até o Cagliari. Eu acho que até o Cagliari, apesar das 4 derrotas, venceu no último jogo, né? Tinha linha de 4 derrotas consecutivas. mas venceu no último jogo e venceu fora de casa contra o Spal, fora de casa, gol do finalzinho. Do Simeone, se eu não me engano. Acho que essa briga vai até o Cagliari. Então, assim, teoricamente, né, era pro Milan conseguir essa vaga com certa tranquilidade. Mas não dá pra garantir isso. E o Parma é um time muito sólido, é uma das melhores defesas do campeonato. Só fez só 33 gols na temporada. Então, uma defesa muito, muito forte. A temporada muito boa do Kruzevski, do Kumbolar, zagueiro Kosovar, que deve estar indo pra... Certamente vai sair do Parma e pro time... Não, tô confundindo, né? O Kumbolar é do Verona. Mas tem o Bruno Alves, tem o Kulusevski. Aí o Verona, que tem 29 gols sofridos, a defesa ainda melhor. Tem o Kumbolar, que faz uma boa temporada. O Silvestre, o goleiro, também faz uma boa temporada. É um time muito interessante. O Parma, eu acho mais forte, mais legal. Tem o Gervinho fazendo temporada interessante também. Vejo os três na briga com o Milan. Vejo os três e... Arrisco dizer que o Parma é até mais confiável que o Milan. Acho o time mais...
São campanhas idênticas, né?
Campanhas idênticas, mas assim, o saldo do Milan é menos 3, o saldo do Parma é mais 4, né? O Parma tem melhor ataque, tem melhor defesa que o Milan. Acho o time um pouco mais pronto, mais confiável. Só que o Milan, cara, é um time que mais... que tem mais chances de embalar aí, sei lá, 3-4 vitórias consecutivas, né? Porque você tem o Ibra, voltou bem, né? O Rafael Leão, o time que fez boa temporada com o Benacer fazendo bons jogos, o Castilheiro voltou fazendo gol, o Rebic começou a jogar muito bem. É um time que só foi eliminado para a Juventus no gol qualificado. Fez um jogo bem honesto, falar a verdade, contra a Juve. Jogou melhor no San Siro, tomou um empate no finalzinho com o Ronaldo. Mas sim, talvez em 180 minutos, talvez tenha até jogado melhor que a Juventus. Então é um time que vem melhor. Ele vem melhor, melhorou bastante aí com o Pioli. Apesar que não deve ficar para a temporada, deve vir o alemão lá que geriu ali um bom tempo os times da Red Bull. Mas é um time que vem fazendo boa, vem se recuperando bem. Vem de uma vitória muito boa, né? 4-1 acachapante no Lecce. E tem mais peças, né, cara? Tem mais peças. Por exemplo, você tem o Paquetá, que é um cara que, apesar de ainda não estar rendendo o que a gente esperava, é um cara mais talentoso. O Braventura é um baita jogador, o Rebic. Então, eu não aposto no Milan, no cravo. Não tem como confiar que o Milan vai pra essa Europa League, mas é um time que tá na briga com o Parma e com o Verona, que são boas surpresas, né? E é muito bom ver o Parma voltar a ser competitivo, né, depois de tudo que passaram.
Bah, tá louco, cara. O Parma passou por momentos muito complicados, foi até pra quarta divisão, se não me engano.
Faliu, né?
E agora subindo com um time bem interessante, bons valores, inclusive com o Zeris, que já tá negociado, né? Mas, bah, muito, muito interessante mesmo essa campanha excelente do Parma. E agora falando em rebaixamento, Vitor, porque tem time pra cacete brigando pra não cair, né? Vai do... Torino venceu agora, talvez tenha aberto ali uma distância mais interessante. Mas tu tem Torino com 31 ainda, talvez Fiorentina ali, 31 também é um time que oscila demais. Acho que os dois não vão cair. Mas ali, 15º tem a Sampdoria que tá vencendo agora a Roma. Não sei se vai manter o resultado agora são. Mas nesse jogo tá na primeira etapa ainda.
Intervalo.
Sampdoria tá vencendo, tá com 29 pontos com a vitória. Udinese com 28 em 16º. Genoa com 25 em 17º. Lecce com 25 em 18º, já entrando no rebaixamento. E aí Spal e Brescia praticamente rebaixados. Então a gente tem uma disputa ali no 18º lugar, que, cara, o Lecce tá muito mal, né? Mas uma eventual vitória pega a Juventus na próxima rodada, inclusive. Então acho que talvez complique as coisas.
Não vai rolar.
E o Genoa pega o Brescia. Então facilita bastante a vida pro adversário hoje direto, né? Que tem a mesma pontuação. Mas, cara, ok, vamos pensar. Lecce perde, Genoa empata, o Udinese perde para Atalanta na próxima rodada, provavelmente. Cara, vai ter uma diferença de 3 a 4 pontos ali entre 4 equipes para brigar por uma vaga para não cair. Eu acho hoje o Lecce com o elenco menos favorecido, menos renda, e acho uma vergonha a Sampdoria ainda tá brigando para não cair, né? Um time que tem condição muito maior do que
ele na temporada passada.
Exatamente, perdeu peças, é verdade, mas tem um elenco bem mais interessante, né? E, cara, a Fiorentina ali, se a Fiorentina resolver brigar de novo pra não cair esse ano, finalzinho ali, perder todos os últimos jogos, eu vou me revoltar, cara. Eu vou revoltar, velho. Não tem condição. 13 empates consecutivos agora na temporada, empatou com uma lanterna Brete na última rodada. Mas, enfim, o que, que tu fala dessa briga pelo descenso? Que não vai ser das mais aprazíveis, que são equipes que estão tendo resultados bem mais ou menos, né?
Então, Spal e Brecht eu acho que não vou conseguir salvar. São times bem abaixo dos demais. Agora, o Lecce, Genoa, Udinese e Sampdoria vão ficar na briga até o final. Até porque a Sampdoria, se não vencer a Roma, tomar empate aí no mínimo, fica com 27. Então fica ali a 2 pontos só da zona de rebaixamento. E é curioso, né? Porque são 3 times tradicionalíssimos, né, times que estão sempre na primeira divisão, Udinese, Samp e Genoa. Os 2 times de Genoa, né? 2 times bem tradicionais, o Genoa multicampeão, a Sampdoria teve temporadas muito boas aí na década passada, foi campeão também, finalista de Champions. A Udinese também chegou à Champions League em alguns momentos. Assim, eu vejo assim, o Genoa tá reagindo, né? Venceu 3 das últimas 5 partidas, apesar de tomar 4-1 do Parma na última rodada. É um time que vem ao menos reagindo. A Udinese não vinha de 4 empates consecutivos, mas aí perdeu pro Torino. O Torino finalmente conseguiu vencer a partida para voltar a respirar. Isso que Parma aqui, o que a Fiorentina e o Torino não vão cair, porque tem muito time entre eles a zona. Então tem que ser muito time para ultrapassá-los, apesar que a distância não é grande. Mas acho que por ruindade dos outros vai conseguir salvar. E vai ficar tipo, entre esses 4 times mesmo. Acho que o Lecce não vai conseguir se manter. Ah, um time que toma muito gol, tem 60 gols sofridos na temporada, é disparado a pior defesa. Apesar que tem 35 gols marcados também, é o melhor ali dessa zona de baixo. Mas não vejo o Lecce com muitas condições. Sampdoria, Genoa e o Udinese tem jogadores assim, tem valores individuais bem melhores que o do Lecce, por exemplo, né? A Sampdoria tem o próprio Quagliarella, tem o Gabbiadini que marcou gol, tem o Ian, que é um jogador há um bom tempo fazendo boas temporadas aí na Itália, o próprio Aldeiro, que é um bom goleiro. A Udinese tem o Rodrigo De Paul, titular da seleção argentina, Juan Musso, goleiro argentino, um bom jogador. O próprio Genoa, que, além de tudo, vinha reagindo na temporada, né? E tem Crisito, tem Iago Falque, jogadores assim, um pouco melhores, Pinamonte, Destro. Então, eu acho que a situação do Lecce é um pouco mais complicada, mas não dá pra colocar a mão no fogo, né? Porque tá todo mundo muito no bolo ali, então literalmente empatados ali, Lecce e Genoa. Vai ser uma briga que, assim, são times bem abaixo, tá? Do geral. Então, times bem abaixo, principalmente o Lecce e a Udinese, que são times muito abaixo dos demais, sem considerar Spal e Brescia, né, óbvio. Mas vai ser uma briga também que promete até o final, porque é muito time junto.
Então, Vitor, mais algum comentário? Porque acho que era mais ou menos isso, né, que a gente ia debater hoje.
É isso, fazer um podcast um pouco mais curtinho aí, e talvez a gente faça de algum outro campeonato aí mais na reta final, porque estamos passando por algo inédito, né? Jogo atrás de jogo todos os dias, então estamos ficando sem bola rolar em nenhum dia. E muito jogo importante, muito jogo grande, final de Copas também acontecendo aí pela Europa fora. Uma pena estar sem torcida, né, cara? Futebol sem torcida.
Mas isso muda muita coisa, cara.
Cara, eu vou te falar, eu tenho dificuldade pra assistir, tá? Eu tenho dificuldade.
Eu tenho falta de, né? É tesão, praticamente, né? Meio bruxante.
Eu vou te falar, por exemplo, se pegar a Bundesliga, eu assisti uns 3 jogos do Werder, tive esse desprazer, assisti uns 2 do Borussia e o clássico com o Bayern. Olha, mas não tem como, cara, não tem como. Aí,
assim, é muito chatinho,
aí, né? E assim, campeonatos, aí você vê melhores momentos, vê alguma coisa, aí vê pelo menos um jogo por dia, dá pra assistir, né?
Sim.
Mas assim, em condições normais, você sentaria no sofá aí 2 horas da tarde e ia parar 7 horas da noite, né? Porque é um jogo atrás do outro.
Sim, com certeza.
Mas, por exemplo, ali, agora vai terminar a gravação, eu vou pegar esse segundo tempo de Lazio e Atalanta, porque, pô, vai ter.
É interessante, jogo, né? Interessante. Mas, enfim, deixar nossos recadinhos, né? Dá o teu tchau aí, Vitor, pra gente encerrar.
Então, é o recadinho de sempre. Dá uma olhada lá no arroba o Guia do Futebol. Notícias todos os dias, o Rodrigo tá preparando threads Eu tô com algumas ideias aí, voltar a fazer uma thread depois de um tempo, mas notícias tem todo santo dia, e muita notícia. E lá no Guia do Futebol Plus, hoje especialmente é Messi Day, então vai ter Messi lá o dia inteiro, esse dia 24. Mas eu fiz uma thread gigantesca da Copa do Mundo, falei de todos os jogos da Copa de 70. E vai voltar aí depois threads de estádios, threads das campeões do ano, já estão em andamento, deu uma pausa aí no seu último mês. E fotos ali o dia inteiro também, fotos clássicas, fotos históricas, fotos de torcida, de aniversário antes do dia, então conteúdo no Guia Plus também não falta. Então nós estamos com os dois perfis muito ativos. Peço que dê uma olhada lá. E agradecer a todos que ouviram até aqui. E até a próxima.
Estamos sendo disponíveis no Spotify, SoundCloud, Castbox, Deezer e tantas outras plataformas. Nos sigam em todas. Deixe suas estrelas no iTunes. A gente agradece bastante. Esse foi um podcast mais curto, mas esperamos que vocês tenham gostado. Como o Vitor falou, sempre disponíveis no @oguiafutebol no Twitter e no @guiafutebolplus na conta de story. E era isso. A gente agradece a todos. E esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.